existem no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos.
Na verdade, deveria ser, já que o direito é algo normativo, ele deveria ser líquido e certo, deveria ser uma garantia, não só a minorias, mas a todas. Aquilo que está escrito no direito deveria ser respeitado. Só que o que a gente percebe é a pressão social, a necessidade da pressão social.
E um termo, entre aspas, jurídico, chamado modus expediente. É, vamos exercer o direito ao modus expediente. Vamos espernear, chorar, para poder mamar. Porque se não chorar, não tem peito certo. Vou chamar o doutor Paulo Tadeu, vou adicioná-lo à conferência. Vamos ver se a gente aguenta. Vocês me dão um feedback, tá? Aí, doutor Paulo, cadê o senhor? Doutor Paulo Tadeu? A senhora tá aí, mestre Lilian?
Eu continuo.
Pronto, vamos ver se ele entra. E aí, doutor Paulo Tadeu, cadê o senhor?
Bebeto Pires. A nossa voz.
Tá bom. Doutor Paulo? E aí? Doutor Paulo Tadeu? Bom, tá chamando ele. Vamos ver, mestra, se ele entra. Eu vou fazer o seguinte. Em homenagem a você, eu vou botar um cantor aqui, mestre. Não sei se você teve a oportunidade de ouvi-lo ontem. Mas se não teve...
Rádio VCV.
Mestre, ouça esse menino cantando Elton John. Uma música de Elton John. Elton John. Ouça a interpretação desse garoto cego. Ai, acho que é o Dr. Paulo. Deixa eu ver se é o Dr. Paulo. Botar ele na conferência, porque tudo aqui é na obra, tudo aqui acontece na obra. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, doutor, aguenta. Não, doutor Paulo, eu é que vou ter que chamar o senhor. Aguarde aí que eu vou lhe chamar. Desligue seu e me espera. Eu acho que eu não vou poder. Não, eu não posso. Eu não posso responder a ele. Infelizmente, eu não posso. Doutor Paulo Tadeu? Não, não posso. É. Atender.
A nossa voz.
Para outra janela. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
Alô? Tudo bem?
Fica aí, doutor. Fica aí. Adicionar a chamada de novo. E aí, mestra? Você voltou?
Alô?
A mestra voltou?
Oi.
Pronto. Doutor Paulo Tadeu, tá aí?
Tô sim.
Pronto. Esse bardo é meio burrinho, mas de vez em quando ele acerta. Bom, tenho aqui uma mestra e um doutor. E eu me sinto muito honrado. Eu me sinto. Eu me sinto o bardo mais brilhante. Eu me sinto um Merlin. É, a representação do
Merlin. Bebeto Pires. A nossa voz.
Gente, brincadeiras à parte, é um orgulho para mim ter duas pessoas com deficiência. Eu não quero esmalar. mas que fazem o meu coração vibrar de orgulho. É, e esse país tem que se orgulhar de vocês. E se não se orgulharem por bem, se o país não se orgulhar por bem, se orgulhará por mal. Que eu vou bater na cabeça de cada um que tentar ofuscar o brilho de vocês. Bom, mas vamos ao assunto. Doutor Paulo Tadeu, qual é a pergunta? Qual é a pergunta?
A pergunta que o senhor tem? Sim, a pergunta que eu gostaria de fazer. Está ouvindo? A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: há um tempo atrás saiu um pronunciamento da presidente Dilma sobre umas bolsas que contemplaria projetos que diz respeito à deficiência e que receberia o nome, inclusive, de Abidiel Dias. De Abidiel Dias. Como eu sei que você trabalha no CNPq, eu gostaria de você saber, se você sabe alguma coisa. Como você trabalha no CNPq, eu gostaria de saber se você sabe alguma coisa a respeito.
Boa noite, doutor Paulo.
Boa noite.
Faz tempo que eu falo com o senhor via e-mail, troco e-mail com o senhor, mas nunca tinha conversado pessoalmente. Meu Beto fala muito no seu nome. Eu já tentei também citar algumas pesquisas suas, até no trio elétrico. Então é uma grande alegria estar falando com o senhor nesse momento.
Obrigado, quer dizer, um prazer meu falar com você também.
Olha, com esse nome eu não conheço. Com esse nome eu não ouvi falar, mas o que eu ouvi recentemente, eu vou procurar ver, nesse caso que o senhor está falando de projetos e com esse nome, mas o que eu ouvi recentemente foi uma bolsa acessibilidade para estudantes, estudantes que não têm condições de manter o seu curso de graduação, entrariam com a solicitação dessa bolsa. Isso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi a primeira que eu ouvi falar e implementou essa bolsa. Mas eu tenho até algumas críticas, viu, doutor Paulo, a essa bolsa, pelo seguinte: eu acho que o auxílio à acessibilidade, ele não tem que exigir exclusividade. Por exemplo, se você tem essa bolsa acessibilidade, você não pode ter bolsa de iniciação científica, não pode ter bolsa de CQ, nem da CAPES.
Aí não adiantaria muito.
Isso atrapalha o ingresso do aluno com deficiência à pesquisa. Porque o que acontece na pesquisa, só para os nossos ouvintes saberem? Eu ganhava, por exemplo, R$ 241 de bolsa em 2004, do CNPq. Era bolsa de iniciação científica. Eu pagava R$ 100 só para uma secretária me ajudar a escanear e corrigir texto. E também digitar no arquivo público, porque a minha pesquisa era num local que eram obras raras, não poderiam ser todas escaneadas. O que era livro, eu escaneava, ela corrigia, mas o que era obra rara, ela tinha que ir para lá digitar documentos, então eu pagava R$ 100 para ela, ou seja, quase a metade da bolsa.
Quer dizer, é uma coisa complicada isso.
Aí o aluno com deficiência que vai fazer uma pesquisa, como eu fazia, com uma historiadora, uma pesquisa de um ano, fica prejudicado em relação ao resto das aquisições de pesquisa.
Não,
fica
sim,
prejudicado em relação às outras coisas. Então, eu sei desse auxílio acessibilidade, essa bolsa acessibilidade.
Mas só que não era isso que eu estava pensando também, no que eu vi, não.
Mas que essa bolsa...
Eu ouvi falar que seria uma bolsa no tipo assim, mais ou menos, de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou mesmo pós-doutorado. O que eu ouvi falar é isso. Que a Dilma falou, chegou a falar isso no ano passado, só que foi assim, via CNPq ou CAPES.
Eu vou procurar ver isso para o senhor.
Você sabe pelo menos o nome do projeto, doutor Paulo?
Então, o nome do projeto, esse nome era Abidiel Dias.
Abidiel Dias seria o nome da bolsa, né?
Abidiel Dias.
Abidiel Dias.
Eu vou ver se seria pela CAPES ou pelo CNPq, mas de qualquer maneira, fica essa minha crítica, essa minha ressalva a essa bolsa atual de acessibilidade.
Não, isso porque... aí para mim não adiantaria.
Não adianta, porque isso joga o aluno a apenas custear o curso dele, para gente que realmente não tem condições, mas o aluno que quer ir para pesquisa, ele continua na mesma. O aluno que quer progredir...
Não adianta.
Aliás, as políticas para pessoa com deficiência parece que vivem disso, de dar
de
uma
impedir
certa...
a progressão.
Isso, exatamente, de dar algum recurso para tirar da miséria total, mas... não ajudam em termos de progressão. É isso que vale para a política de cota.
Eu diria o seguinte, Só um minutinho. Eu diria que é o seguinte: joga os restos na lama para que a pessoa com deficiência pegue, mas joga lama no degrau para a pessoa com deficiência não poder subir a escada social.
Não, pra
a leitura
mim,
é essa.
Para mim ainda pior. Porque é o seguinte, eles falaram desse projeto, chegou a Dilma, eu lembro que a Dilma chegou a falar dessa bolsa, chegou a falar disso aí, e pelo que disse, seria uma coisa mais, no mínimo, de pós-graduação, só que depois, passou alguns dias, depois não me falar mais nada.
Doutor, deixa eu lhe falar uma outra coisa aqui, que fizeram um alarde dos demônios. Fizeram. E a gente tem que mudar de música pra falar disso. 2012.
Sim.
Fizeram um alarde na imprensa. Uma papagaiada. Uma pasmaceira. Dizendo que ia ter um tal comitê de tecnologia assistida.
Ah, eu ouvi falar.
Tá igual a goiabada Cascão. Não vi, não sei e nem ouço falar.
É isso, consta no decreto do Viver Sem Limite, no decreto de aprovação do Viver Sem Limite, que é de 2011. E nós até questionamos o fato de termos só duas pessoas com deficiência nesse comitê. Que seria
mestre.
Na área de educação e na Secretaria
ano
de
Direitos Humanos. Ano passado, dia 17 de setembro, na audiência pública dos tributos, eu questionei. Virei para o cara estava fazendo uma palestra lá, o cara é gente boa, inclusive, Fernando. Fala, não, porque aquela voz assim, nós temos o comitê de tecnologia assistiva. Aí eu disse, senhor, uma perguntinha, por favor, me permita. Diga. Aí eu disse, senhor, vem cá. São quantas pessoas nesse comitê? Não, são 8 pessoas. Eu disse, quantas pessoas com deficiência? Não, pessoa com deficiência, são 2. Eu disse, 25%? Senhor, um comitê para discutir tecnologia assistiva e só 2 pessoas, 8. No total, e 2 com deficiência, senhor, que diabo de representatividade é essa?
E não, a minha crítica, viu, doutor Paulo, além dessa questão numérica que o Roberto colocou,
sim,
é em termos de áreas, porque um dos representantes é o secretário da pessoa com deficiência, que é da área de direitos humanos, e a outra era a Martinha Claret, que é da área de educação.
Ou seja,
ora, se fala em tecnologia assistiva e não se tem um representante com deficiência do CNPq, não se tem do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP, dos órgãos voltados à ciência e tecnologia. A minha crítica era muito nesse sentido, sabe? Porque os direitos humanos não trabalham com tecnologia. Eles vão, sim, servir de intermédio, de articuladores, mas eles não trabalham diretamente com tecnologia, com política de tecnologia.
Quem eu sei que trabalha com tecnologia assistiva é um grupo de pessoa do CNTIA, em Campinas.
Sim, tem um...
CNTIA,
em Campinas.
Doutor, eu vou dizer uma coisa. Depois que essa luta acabar, eu vou me mudar para o meio do Amazonas. E eu não quero ouvir nunca mais uma sigla. Eu vou me mudar lá para o Xingu. E vou destruir da minha vida. Eu não aguento mais essa sopa escabrosa de letras. Inclusive, a doutora Andréia, que é do Ministério do Planejamento, governo eletrônico,
sim,
diretora de governo eletrônico, ela falou disso. Ela falou, aqui em Brasília, tudo é CTJ,
eu já morei em Brasília. antes de fazer o bacharelado em estatística. Eu morei um tempo em Brasília.
Ah, por isso que ele já tá pensando nas siglas, né? Porque ele já morou aqui e já tá pensando nessas siglas. Mas eu ouvi falar nesse laboratório em Campinas mesmo, diz que ele é um grande laboratório. Mas, e aí a gente questiona justamente isso, sabe, doutor Paulo? Por que que a gente tem bons laboratórios pelo Brasil, e esse de Campinas é uma referência, e não tem representante com deficiência da área de ciência e tecnologia nesse comitê?
Não tem, deveria ter.
Tem uma outra
pergunta. Isso foi o que eu perguntei também para uma pessoa que eu conheço, sim, lá de Rio, também conheço, uma coisa conversa, que é uma chamada Deise.
Deise Fernandes?
Isso.
Certo.
É, uma vez eu já perguntei esse tipo de coisa já. Que ela falou
pois
que também que
não pode ter direitos humanos unicamente com a educação numa área que o objeto de trabalho é a Política Nacional de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, porque a tecnologia assistiva está dentro da ciência e tecnologia.
Sim.
Então, a gente não tem CAPES, não tem CNPq, não tem FINEP, não tem nenhum instituto voltado para a área específica.
E os INCTs?
É outro problema.
Os INCTs, na verdade, os INCTs são... é um programa inovador, então é o Programa Nacional de Ciência e Tecnologia, mas aí são redes de pesquisadores renomados, todos com mais de 10 anos. É uma rede mais consolidada de trabalho, que tem sido um grande exemplo, é uma das redes de trabalho do CNPq, que tem maior aporte de recurso. Mas até a gente chegar num patamar mínimo de NPT, a gente tem que pelo menos ter representação no nosso comitê, no Comitê de Tecnologia Assistiva, porque... Quando eu digo que não tem CAPES, FINEP, CNPq, não é que não tenha um representante, é que não tem um representante com deficiência,
exatamente,
que trabalhe essas áreas.
E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho projetos que eu posso mandar para a FAPESP, para CNPq, CNPq, para CAPES, justamente sobre problemas de deficiência. Eu tenho outros projetos que não tem a ver com esses trabalhos que estamos falando aqui. Eu não consigo mandar porque eu não consigo com quem, se não sei se, porque eu estou sozinho, eu não consigo com quem assina, com quem vai, ou se não, FAPESP, por exemplo, eles pedem assim, uma autorização de algum lugar, assim, que tem, mesmo que eu não use, mas que eu falo assim, aqui tem infraestrutura para você executar, por exemplo.
É que tem que ter um coordenador de pesquisa já renomado.
Exatamente.
Que aprende...
isso que eu não consigo, isso eu não consigo.
E como ninguém quer trabalhar o tema da tecnologia assistiva dentro das universidades, a gente não consegue. Eu tive maior dificuldade para conseguir orientador, doutor Paulo Tadeu. Porque teve uma co-orientadora de pedagogia, porque se fosse só nas ciências sociais onde eu fiz, dificilmente eu conseguiria. Mas eu consegui uma professora que trabalhava movimentos sociais em geral, lá no curso, e que me colocou essa co-orientadora de pedagogia, porque senão eu teria ou que mudar de tema ou que ir para a área de educação especial, coisa que eu não queria.
Eu tô com um tema, pode parecer piada, pode parecer que eu tô querendo se vangloriar, eu tô com um tema que é considerado desafio, que ninguém quer esse
ninguém
tema
quer
que eu
mexo.
Ninguém quer pegar, não tem quem mexe. Tudo que eu mando sobre isso aí, fica em congresso internacional, é coisa de trabalho original. Com revista querendo publicar o que eu faço.
E por que ninguém quer pegar? Justamente por isso, Bebeto. Porque nós não temos representantes com deficiência da área de ciência e tecnologia nesses comitês de ciência e tecnologia, nos órgãos que devem fomentar a pesquisa nessa área. Porque sem fomento, sem financiamento, nenhum pesquisador vai querer, porque isso é um desafio. Tem pouca bibliografia.
Enquanto isso...
Isso acontece também no exterior. Um desses trabalhos eu mandei para um grupo da Suécia. Ele falou assim, se você fizer um negócio menor, uma parte menor, eu aceito. Tanto que eu vou mandar um negócio de risco só para eles. Porque eu tenho muito mais que isso.
Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Tem um problema muito grave na nossa representatividade.
Sim.
É assim, ó. Pegaram o pobre do nosso secretário e colocaram ele como presidente, secretário de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Presidente do CONAD, presidente ou membro do Comitê
Roberto Pires. A nossa voz.
Presidente do Movimento Sem Limites. E presidente disso. E presidente daquilo. O cara.
Tem que ser um multi-homem.
Eu não sei como é que ele consegue dormir. Eu não sei como é que ele consegue ter uma namorada. Se é que ele tem.
Não, isso me lembra de um desenho muito também antigo, que é um programa que chama Doze Impossíveis.
É, eu me lembro. Vamos nós! É uma loucura! É uma loucura!
Mas para onde caminha essa discussão? Justamente para o fato de centralizarem tudo nos direitos humanos. Porque não querem dar presidências, ou até mesmo, eu nem falei aqui na presidência, mas pelo menos na representação de pessoas com deficiência, de outras áreas, principalmente dessas voltadas à ciência e tecnologia. Mas não, acham que o nosso representante é de direitos humanos. Ele tem que ser de... Ou da educação, no máximo da educação. Isso é um problema, tem que descentralizar isso.
É por isso que está essa pasmaceira. Essa
eu não consigo fazer nada assim, por causa disso. Eu não consigo alavancar
essa bagunça, essa pornográfica, vexatória situação que ninguém aguenta mais.
Visibilidade. Tipo assim, se eu tivesse uma infraestrutura mínima, eu podia começar amanhã. Só pra você ter uma ideia.
Olha só, doutor Paulo, só para lhe dar um dado aqui rapidamente. É, eles estavam reformulando no CNPq os formulários do Ciência Sem Fronteiras, da Iniciação Científica, do PIBIC.
Isso.
E tal. E aí a CEPI pediu para colocar questões sobre a pessoa, sobre negros e tal, indígenas. Aí, coincidentemente, eu estava lá na coordenação que eu trabalho bem próximo do PIBIC, da coordenação do PIBIC. Aí a coordenadora chegou comigo e perguntou: você quer fazer uma questão sobre a pessoa com deficiência para esse formulário? Eu disse sim. Se vão entrar outros segmentos sociais, vai entrar negro, vai entrar indígenas e tal, para o Ciência Sem Fronteiras, isso vai ser, na verdade, uma pesquisa exploratória que vão fazer por meio desse formulário socioeconômico e que futuramente a gente sabe que pode resultar em políticas públicas, até de um incentivo especial, etc, etc. Aí eu disse, sim, eu vou fazer essa questão. Aí eu fiz uma questão, mas que na verdade era desdobrada em várias letras e tudo. E a pessoa com deficiência ficou visível aí nesse questionário que vai passar por todas as universidades. Então, o que a gente tem que dizer com isso? Que a representação não pode ser centralizada nos direitos humanos. Existem muitas áreas áreas carentes de representação e que,
com certeza,
ora não tem representante por causa de associações, etc., ora não querem abrir para a pessoa com deficiência assumir esses cargos. Isso é uma briga que a gente vai ter mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos de representação em todo
lugar. Mais cedo. Agora.
É.
Né? Doutor Paulo, quero agradecer a sua participação. Nós vamos continuar aqui com a mestra e ela vai procurar dados para responder ao seu questionamento aqui no ar. Agradeço a sua participação e a gente volta com o senhor na primeira terça-feira de cada mês. Com esse trio, um trio do bem. Quem é o trio do bem? Doutor Paulo Tadeu na primeira terça do mês, mestra Liliane Moraes e o mestre Norma na quinta. O mestre Norman amanhã falará sobre o BPC, Aposentadoria Especial, INSS, todas as questões ligadas ao INSS. A mestra Liliane hoje está falando sobre as interações de todo esse conjunto, desse imbróglio que causa a exclusão da pessoa com deficiência. E o doutor Paulo Tadeu, ontem, nós falamos sobre a empregabilidade, falando sobre números estatísticos, né, para mostrar a realidade. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos continuar aqui e a mestra Liliane vai mandar os dados sobre esse... Como é o nome mesmo?
O nome é Abidiel Dias.
Abidiel Dias é uma boa.
Meu Deus, eu fico imaginando uma mãe parindo uma criancinha. Uma criancinha pequenininha. E colocando...
Ô marido, esse menino tem que se chamar Abidiel.
Também vai ser conhecido como Abid, né? Abid é uma coisa que...
Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vou lhe contar. Eu tenho sofrido nesse programa. Mas vamos ouvir agora...